Pulso.
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 Pulso Latino.
A Colômbia, um dos maiores e mais longevos bastiões da direita neoliberal na América Latina e sede de uma das guerras civis mais longas da história contemporânea, vem sendo sacudida desde 2021, movimentando muita esperança e também muita incerteza. Em meio à pandemia de 2021, o país foi palco de uma intensa onda de protestos que começou contra uma reforma tributária proposta pelo então presidente de extrema-direita, Iván Duque, e depois de duramente reprimida pela violência policial, tornou-se uma grande mobilização nacional, com protestos por todo o país e uma greve geral. Os protestos continuaram mesmo após a retirada da proposta da reforma e se ampliou como uma insatisfação generalizada contra o governo, contra a violência policial e a desigualdade social no país. A partir daí, foi aberta uma fenda na hegemonia da direita colombiana que parecia não se fechar tão cedo. Em 2022, o senador Gustavo Petro é eleito à presidência da Colômbia pela coalizão Pacto Histórico, junto com a ativista ambiental como vice-presidenta, Francia Márquez. E, pela primeira vez, a esquerda ocupa esse posto no país. Um momento histórico. Petro e Márquez trouxeram as demandas das ruas para o programa do governo. Propuseram um pacote de reformas tributária, agrária, fim da política de guerra às drogas, objetivo da paz total com a guerrilha, transição energética, preservação da Amazônia. Enfim, após um ano de governo do Gustavo Petro, qual balanço podemos fazer até agora?
Eu sou a Samia Becker e esse é mais um episódio do Pulso Latino.
E para fazer esse balanço, chamamos o Pietro Alarcón. Ele é membro da Comissão Executiva da União Patriótica, integrante da coalizão Pacto Histórico, que é base do governo de câmbio, e assessor político na Câmara de Representantes da Colômbia. Além disso, é professor da PUC São Paulo e da Unilibre da Colômbia e membro da Associação Americana de Juristas. Em junho de 2023, o Petro chamou sua base às ruas para protestar contra o que ele chamou de golpe suave contra o seu governo. E essa crise começou quando alguns partidos de centro e centro-direita romperam com a coalizão que levou Petro à presidência, o Pacto Histórico. Então, como estão esses processos de aprovação das reformas? Como é que está a governabilidade do Petro, a participação e mobilização popular no governo?
Na Colômbia, o governo do Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petro e Francia Márquez, é um governo resultado da mobilização popular que teve um ascenso importante na Colômbia a partir dos anos 2018 e 2019. Todo esse ascenso e essa mobilização já inclusive tinha um precedente com a assinatura do Acordo de Paz no ano 2016 entre o Estado colombiano e as ex-guerrilhas das FARC. Esse acordo de 2016 é um triunfo do movimento pela paz, do movimento pela justiça social e as reformas na Colômbia. O Pacto Histórico Internacional, como coalição de partidos e de movimentos políticos na Colômbia e de movimentos sociais, culturais, étnicos, é uma coalição que representa essa mobilização e essa unidade do povo colombiano. E o governo do Pacto Histórico é um governo que hoje desenvolve um programa e um plano nacional de desenvolvimento denominado Colômbia Potência de Vida. Esse plano, esse programa, colhe essas aspirações justas do povo colombiano de paz e de reformas políticas, sociais e econômicas. Esse plano é transversalizado por temas como a luta contra os fatos que provocam o deterioro do meio ambiente e a mudança climática, a perspectiva de gênero, a equidade de gênero, as reformas políticas, econômicas, como as reformas à saúde, a reforma às pensões, a reforma laboral, e é um programa que recolhe a diversidade étnica e cultural. E é um programa que tem como eixo a conquista da paz total. As reformas sociais que estão em curso no Congresso recuperam direitos, concretizam outros que existem somente no papel e promovem um conjunto de condições para a dignidade do povo colombiano, condições para a vida digna. A reforma à saúde, por exemplo, elimina os intermediários do sistema de saúde para que seja o próprio Estado quem faça o gerenciamento desses recursos e, assim, a saúde seja tratada como um direito e não como uma mercadoria e que possa chegar a todos os territórios do país. A reforma protocolada ontem de lei para as garantias para a protesta social fazem com que o povo colombiano tenha condições de sair às ruas e tranquilamente, com legitimidade, participando politicamente, consiga se posicionar sobre as questões mais relevantes do país. A reforma, o projeto de reforma à educação, procura incentivar a ciência e que a educação pública tenha a qualidade necessária para avançar em um processo de reconstrução, de reindustrialização, de renovação das estruturas do país. É uma reforma profunda para que a educação seja tratada como um direito. A mobilização do dia 27 de setembro foi uma grande jornada que expressou as aspirações do povo colombiano e o respaldo a este governo. Mas não apenas um respaldo protocolar ou um respaldo apenas no sentido de dizer que se está a favor desse processo, sino que é um respaldo atuante, um respaldo que implica que bairro a bairro, que território a território, as pessoas interiorizem o conteúdo dessas reformas de maneira que elas possam ser entendidas, possam ser sentidas e as pessoas se vinculem à sua concretização e exijam que elas cheguem de fato à prática, à sua materialização. Por isso, essa mobilização do dia 27 para ratificar o clamor nacional pela paz e pelas mudanças é uma mobilização que se centra em que as ruas são o cenário das transformações para insistir em implementar o acordo de paz e exigir respeito pela vida. Em curso há, na Colômbia, um processo de mudanças. O governo de Gustavo Petro e de Francia Márquez, o governo do Pacto Histórico, é um governo para a paz, um governo para a vida, um governo para as reformas que o país precisa, um governo do povo, para o povo.
E, recentemente, o governo Petro passou por alguns escândalos midiáticos que resultaram na renúncia da sua chefe de gabinete, a Laura Sarabi, e do embaixador da Colômbia na Venezuela, o Armando Benedetti, por suspeitas de escuta ilegal, doações irregulares na campanha e também denúncias ao filho do presidente, Nicolás Petro, acusado de financiamento ilegal na campanha e enriquecimento ilícito. Como estão esses desdobramentos desses processos? Como a direita está capitalizando esses acontecimentos? E quais as repercussões, impactos na legitimidade do governo Petro?
E na Colômbia, um governo como o de Gustavo Petro e de Francia Márquez, que vence a direita e a ultradireita que historicamente tinham o domínio do Estado, a partir do seu programa Potência Mundial para a Vida, avança em um conjunto de reformas políticas, econômicas, sociais, para o bem-estar do povo colombiano. É um programa que tem como eixo a paz integral, a paz total. É evidente que desafiar todos os privilégios que historicamente tem a classe dominante colombiana gera uma contestação. É uma contestação destes setores que não querem a paz. É uma contestação dos setores que não querem essas reformas, que historicamente têm se beneficiado dessa sociedade de exclusões, dessa sociedade profundamente antidemocrática, dessa sociedade violenta. E são estes setores os que, junto a meios de comunicação, encabeçam o chamado golpe blando, os propósitos do golpe blando, que significa gerar as condições de instabilidade, não deixar que as reformas passem, impedir a mobilização popular, fazer com que a gente permaneça em suas casas. E para isso, tentam instalar o medo. Para isso, tentam, através de múltiplas formas, fazer pensar que o governo de Petro é um governo ditatorial ou um governo que não tem bússola, um governo que isolará a Colômbia do contexto das relações internacionais e que estará fadado ao fracasso, que a Colômbia se tornará um país ou uma sociedade abandonada, abandonada à sua sorte. Nada disso tem lógica, coerência e nada disso reproduz o que de fato há no país. O governo de Gustavo Petro e Francia Márquez, o governo encabeçado pelo Pacto Histórico, é um governo que, apesar de todas estas colocações da mídia, de toda esta criminalização que se pretende fazer dos líderes e das lideresas populares, e de todas essas insinuações e provocações que são feitas pelos meios de comunicação, apresenta uma força que faz com que, a partir da unidade e a partir dessa mobilização popular, existam condições para avançar na luta pela paz e na luta pelas reformas. Sabemos que este processo não é fácil. O dia 29 de outubro deste ano, 2023, nós teremos eleições regionais. São as eleições para governadores, para prefeitos, são eleições locais que representam muito daquilo que pode acontecer no futuro, porque deste processo eleitoral decorrerá um resultado que pode alavancar, que pode ser importante para gerar as condições de suporte para essas reformas que tanto o povo colombiano precisa. De maneira que estaremos juntos neste 29 de outubro, mas devemos estar juntos durante todo o processo de mobilização destinada a consolidar a força do Pacto Histórico e a fazer com que na Colômbia seja tangível o direito à vida e os direitos sociais e econômicos que tanto o povo merece.
O projeto de paz total do governo Petro, que procura implementar uma outra abordagem de enfrentamento com os grupos armados e combate ao narcotráfico na Colômbia, é uma das principais bandeiras do governo. A tentativa de diálogo, negociação e outra postura em relação à guerra às drogas por parte do Petro vão na contramão de como os governos de direita vinham lidando com a situação que transforma a guerra em seu principal eixo político. Como você avalia o projeto de paz total e a forma como ele está sendo conduzido e suas possibilidades e limites?
Para a Colômbia, a paz é um desafio. A paz é o caminho. E o caminho para a justiça social, o caminho para o respeito pela vida, é o caminho da paz. A paz é uma paz total, uma paz integral, que é assumida como uma política de Estado. As delegações de paz do governo e das guerrilhas do denominado Estado-Maior Central chegaram a acordos sobre a data de instalação da mesa de negociação, sobre os protocolos de cese ao fogo, sobre os mecanismos de monitoramento e de respeito à população civil. A paz total também implica um acordo com o Exército de Libertação Nacional, uma organização guerrilheira histórica. E com o Exército de Libertação Nacional há já un conjunto de pasos. Ya se entró en el tercer ciclo de negociaciones, va caminando para el cuarto ciclo a partir de la creación de un Comité Nacional de Participación Popular. Un comité que debe hacer el diseño de una metodología para que no sea exclusivamente un diálogo entre guerrilla y gobierno, mas un diálogo entre pueblo y Estado. Un diálogo que conduza a una escuta del conjunto de necesidades del pueblo colombiano. Ya se experimentó eso en el diálogo entre el Estado y las FARC, realizado en Habana, que produce el Acuerdo de Paz de 2016. Mas aprofundar la democracia significa continuar ese ejercicio de participación, continuar escuchando, continuar avanzando. Pacificar al país implica eliminar todas las formas de violencia. Hacer con que se origine una nueva estrategia para tratar los conflictos sociales y, sobre todo, eliminar las causas de la violencia. Y para eso es necesario resolver problemas que históricamente hay en los campos de Colombia, de dar de vuelta las tierras a los camponeses deslocados pelos paramilitares, combater los paramilitares como estrategia de sectores que no se resignan a paz. Y a paz de Colombia es a paz de América, es a paz de Latinoamérica y del Caribe. ¿Por qué? Porque es una paz que presenta una mensaje al mundo. Podemos desenvolver mecanismos para avanzar en la reducción de la violencia como mecanismo de solución de conflictos. Es una paz que confronta a manera como los Estados Unidos ven históricamente se colocando en el conflicto colombiano, no apenas como una fuerza de injerencia, mas como un auténtico actor de ese conflicto. A paz integral, a paz total, rejeita a injerencia de los Estados Unidos, rejeita esas políticas agenciadas por parte de estas fuerzas guerreristas del mundo que pretenden impor permanentemente a violencia como mecanismo para solución de los conflictos. El fato de Colombia pertenecer a OTAN en la cualidad de socio constituye una amenaza gravísima para la seguridad regional. A paz integral, a paz total, es una paz que cuestiona todos esos elementos que contradicen la idea de un escenario latinoamericano y caribeño de paz, paz para la vida, paz para potenciar el conocimiento, para potenciar todas las fuerzas humanas y poder trabajar por un presente y por una mañana más justo. El proceso de paz total y de paz integral que se desenvolve en este momento en la Colombia es estratégico, no solamente para avanzar en la reconciliación, sino también para superar la pobreza, la marginalidad y la exclusión. Por eso, bienvenida a paz siempre. En la Colombia, en América Latina y el Caribe, bienvenida a paz en el mundo.
Este episodio fue producido por Berta Coletivo Latinoamericanista.